Olá, você ligado no Notícias Agrícolas? Eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que tem movimentado os preços, influenciado as cotações neste momento, o que a gente pode esperar daqui para frente. Quem vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário, a desvendar essas influências do mercado, é o Enilson Nogueira, analista da Celeris Consultoria, já está aqui conosco por vídeo. Enilson, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos que nos escutam. É um prazer conversar contigo e com a audiência do Notícias Agrícolas.
Enilson, vamos começar olhando para o mercado internacional, porque a gente teve agora há pouco divulgação de novos números do USDA. O que que o USDA trouxe para o milho e como é que isso influencia nas próximas direções do mercado?
Guilherme, uma verdadeira salada de frutas esse último relatório do USDA em relação à mudança de números, né? A gente teve desde aumento de área plantada de milho nos Estados Unidos. Depois de 3, 4 meses do produtor norte-americano ter efetivamente plantado, e uma redução de produtividade. No final das contas, a gente teve uma leve redução perdão, um leve aumento na produção de milho nos Estados Unidos, para o ciclo 25-26, que eu entenderia como um fator baixista, mas quando eu olho para outros fatores, principalmente o lado da demanda, não só dos Estados Unidos, mas global, que cresceu em relação ao último levantamento, a gente viu um relatório mais com tom autista, né? Tanto é que o mercado já vinha desde cedo acumulando altas lá em Chicago de 3, 4, até 5 centes antes do relatório, e agora, depois do relatório, quase 10 centes nos principais vencimentos do mercado de milho. E, primeiro, acho que esse é o primeiro fator, né? A gente sabe a volatilidade que os relatórios do USDA traz para o mercado de commodities, seja soja, milho, trigo. Então, acaba sendo movimentações muito típicas do dia. E o outro fator, esse mais importante, pensando em fundamentos e médio prazo para o mercado de milho, é que vale o produtor aqui, o produtor lá, manter bastante atenção nessa expectativa de safra de milho recorde nos Estados Unidos, né? Por mais que a produtividade tenha caído em relação à última estimativa, último relatório, a gente ainda está falando de uma safra nos Estados Unidos acima de 425 milhões de toneladas, que é recorde. Então, diante desse cenário, eu diria que esse suspiro que o mercado, esses 10 centos a mais que Chicago precifica hoje, é muito mais uma questão de volatilidade do que uma mudança no fundamento do mercado de milho.
Tem tido esse mercado dividido, né, Nilson? A gente tem alguns dias de queda em função dessa expectativa de grande produção, depois tem alguma notícia de demanda trazendo um pouquinho para cima. Deve ficar nesse equilíbrio entre oferta e demanda daqui para frente também?
Guilherme, é a briga clássica do mercado, né? Você tem o mercado que oferta, que produz, buscando sinais de alta, e o mercado que consome, buscando sinais de baixa. Especificamente para o mercado de milho, nesse momento, a gente tem dois fundamentos que jogam um para cada lado. O primeiro, o fundamento mais baixista, que é essa expectativa de safra recorde nos Estados Unidos, isso já parece estar consolidado. É bem provável que ao longo dos próximos relatórios do USDA o valor efetivo de produtividade, de produção mude, isso é normal, mas dificilmente a gente vai falar de uma safra abaixo desses 420, 425 milhões de toneladas. Então, do lado baixista, a gente tem essa expectativa de safra recorde nos Estados Unidos. Por outro lado, e esse tem sido um comportamento típico dos relatórios do USDA mais recentes, diria que desde o ano passado, é que uma vez computados os dados de oferta, né, as condições de produção dos Estados Unidos, Brasil, Argentina, Ucrânia, as maiores mudanças têm vindo do lado positivo, do lado da demanda. Se você pega o próprio relatório desse mês, veio um aumento de demanda global por milho e uma leve redução da produção de milho global, de estoques globais, melhor dizendo. Então, pelo outro lado, a gente também tem argumentos autistas sobre esse mercado, quando a gente vê essa demanda firme por milho lá fora. Então, de fato, eu diria que essa volatilidade, essa instabilidade, tendo argumento para os dois lados, é algo que deve se manter no cenário de curto prazo. Mas, de novo, acho que o grande elemento de cuidado para o produtor brasileiro é que a gente, primeiro, vem de uma safra brasileira acima de na nossa leitura aqui, acima de 120 milhões de toneladas somente na safrinha, e os Estados Unidos com uma safra recorde também. Então, tá longe de dizer que no mundo está faltando milho. Mas e esse passa a ser um elemento de atenção para comercialização, para andamento dos preços no curto prazo.
E aí, Nilson, trazendo justamente aqui para o Brasil, mais uma semana, como foram as últimas, né? Movimentações bastante lateralizadas para esses preços por aqui. O que é que tem segurado essas movimentações, mantido essa faixa que a gente tem visto nos últimos tempos?
É fato sabido já há algum tempo que conforme o Brasil fosse colher essa safrinha recorde, próximo de 120 milhões de toneladas, é que no curto prazo a gente teria muito milho disponível, muito milho abundante no mercado. Isso tem acontecido. O produtor segurou um pouco da oferta ali da colheita ao longo de junho, julho, mas a colheita já está feita, a gente já está preparando a safra 25, 26. E naturalmente esse excesso de oferta vira um fator de pressão sobre as cotações locais. E aí isso se soma principalmente o movimento da última semana do dólar na casa dos 5,40. Então, se havia alguma expectativa, seja com a movimentação política nessa semana, alguma discussão internacional, a verdade é que o câmbio se manteve nos 5,40, 5,38 em algum momento dessa semana, e esse passa a ser um fator baixista para as cotações de soja, milho aqui no Brasil. Eu diria que esses dois são os principais fatores que têm colocado o mercado de lado. E aí, por que a gente fala de lado, né? Era esperado que ao longo de agosto, setembro, diria que até a curto prazo, o mercado tivesse de milho tivesse alguma reação, até pensando em sazonalidade, as exportações bem ou mal estão rodando, o Brasil não é a origem mais competitiva, mas o milho brasileiro está sendo exportado. Mas ainda assim, a gente ainda, no mercado interno, ainda vê um excesso de milho ainda relevante para ser consumido, seja internamente ou para exportação, até a gente ver reações mais relevantes no preço do milho.
E diante desses cenários, Denilson, como é que o produtor brasileiro tem se posicionado? Essa segurada das vendas ainda está presente, né? O produtor está evitando participar do mercado, né?
A gente viu um produtor de milho bem mais agressivo pré-plantio, perdão, pré-colheita. Se a gente pega vendas ali um pouco mais antigas, né, abril, maio, quando o produtor viu que tem uma safra boa, uma safrinha boa, ele teve um pouco mais de participação no mercado. Nesse cenário de preços baixos, e aí até olhando um pouco no retrovisor, o ano passado foi um ano em que o produtor que vendeu mais para o final do ano conseguiu preços de milho melhores, né? Preços de milho em algumas regiões do Brasil subiram 10, 15, até R$ 20 por saca, se eu pego a diferença entre novembro e junho, na boca da safra, né? Então, o produtor do ano passado viu que segurar milho deu dinheiro naquele período. Eu vejo muito produtor olhando no retrovisor para tomar essa decisão. Naturalmente, a gente não tem visto preços tão melhores ou tão bons quanto foi no final do ano passado, agora, justamente por esse reflexo de colheita recorde aqui no Brasil. Mas ainda assim, a gente vê um produtor, digamos que mais querendo ver um pouco mais de estímulo de preço, olhando um pouco mais para mercado antes de tomar a decisão de comercialização. E aí, os gatilhos que podem acontecer para essa comercialização andar mais. É justamente o que a gente tem visto na CBOT, um dia, por exemplo, de elevação de 10 pontos, é bem relevante, quase 2% de aumento em Chicago. Se a gente tiver alguma disparada de dólar por alguns motivos, seja político, econômico, tudo isso aí passa a ser pontos relevantes para o mercado conseguir destravar essa comercialização.
Enilson, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
Acho que o ponto agora é boa parte dos produtores já começam a olhar para o ciclo 25, 26. A gente já tem produtores de milho verão em Paraná, Rio Grande do Sul, já com 4, 5% da área verão já plantada. Então, acho que o importante agora é, primeiro, olhar muito bem para a comercialização desse resto de milho da safra 24, 25 e já começar e olhar relações de troca, custos, margens para o ciclo 25, 26.
Enilson, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente segue acompanhando essas movimentações do mercado. Um abraço e até a próxima.
Abraço, obrigado, Guilherme.
Esse é o Enilson Nogueira, ele que é analista da Selleris Consultoria, conversou com a gente para mostrar o que que tem influenciado os preços do milho neste momento no mercado. Olhando primeiro lá para a Bolsa de Chicago, mercado internacional, dia de fortes valorizações para o milho na CBOT, bastante em função dos relatórios divulgados pelo USDA, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, nessa sexta-feira, que trouxeram alguns números até antagônicos. O Enilson destacou aqui para a gente o aumento da área plantada depois de 3, 4 meses do plantio encerrado lá no país, redução de produtividade, mas aumento da produção, leve recuo dos estoques. E aí, diante desses números mistos, o Enilson destacando as indicações de aumento de demanda internacional, trazendo esse suporte para as cotações. Inclusive, esses dois polos, a pressão da oferta e a sustentação da demanda, têm mantido as volatilidades do milho lá em Chicago nos últimos dias e, na visão do Enilson, deve continuar ditando essas flutuações, pelo menos para o curto prazo lá em Chicago. Trazendo essa análise aqui para o Brasil, Enilson destacando preços lateralizados na B3 já nas últimas semanas, em função de uma pressão de oferta e o produtor segurando essas comercializações até diante de um dólar não tão favorável assim para essas vendas, trazendo pressão mesmo neste momento sazonal, onde as cotações deveriam trazer alguma recuperação. Por isso, os preços seguem lateralizados, produtor evitando participar do mercado neste momento, segurando mais essa comercialização e também já olhando para a safra 25-26. Tem plantio de verão acontecendo, produtor se equilibrando neste momento e acompanhando essas movimentações para aproveitar momentos positivos como os de hoje lá na CBOT, com essas altas de cerca de 10 pontos que o Enilson destacou aqui para a gente. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que fecharam as cotações do milho nas bolsas nesta sexta-feira. Você vai ver os números aí na tela, começando por Chicago, as movimentações positivas que o Enilson destacou e explicou aqui para a gente. O setembro 25, já próximo do seu vencimento, encerrou a 3 dólares e 98 centes o bushel, com queda de meio ponto. A partir daí, cotações já respondendo a essas movimentações de hoje. Dezembro 25 valendo 4 dólares e 28 centes o bushel, alta de 8,25 pontos. Março 26 valendo 7,75 pontos, sendo cotado a 4 dólares e 45 centes o bushel. E o maio 26 fechou a 4 dólares e 54 centes o bushel, uma elevação de 7 pontos. Agora, as movimentações de momento da B3, mostrando as flutuações do milho lateralizadas, como o Nilson também explicou e destacou aqui para a gente. O setembro 25 vale R$ 65,09 a saca, queda de 0,14%. Novembro 25 sobe 0,22%, valendo R$ 68,06 a saca. Janeiro 26 vale R$ 71,10 a saca, alta de 0,35%, enquanto março 26 vale R$ 73,16 a saca, um recuo de 0,11%. Eu sou o Guilherme Dorigatti, vou ficando por aqui, mas daqui a pouquinho a programação da TV Notícias Agrícolas está de volta. Daqui a pouquinho tem o fechamento do mercado da soja para você acompanhar na sequência na TVNA. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.